É isso mesmo, nesse momento de pandemia a gente tem que criar, né? Diversificar. E a cooperativa integrada, sempre participando da comunidade como um todo, tem feito seus trabalhos sociais, ajudando, né, na doação de álcool em gel que nós fizemos, máscaras, para o Departamento de Saúde. Fizemos uma campanha excelente de fralda geriátrica, arrecadamos mais de 16 mil fraldas à Regional Bandeirantes, onde foi atendidas todas as cidades onde a gente tem a nossa unidade, Santa Amélia, Abatiá, Ribeirão do Pinhal, Itambaracá e até Jacarezinho, né? A gente tem ainda para entregar lá as fraldas. O pessoal nos colaborou também lá da região e a gente vai fazer a entrega de fraldas lá para o pessoal de Jacarezinho. Então é o apoio de todos os cooperados, o apoio da comunidade de Bandeirantes, né? Aqui no Asilo de Bandeirantes, fizemos lá visita em todos os asilos aqui em Itambaracá. A gente ficou muito bem recebido pelo pessoal, né? Agradecer, participar. Isso é um trabalho que a cooperativa integrada desenvolve ao longo da sua existência aí e a gente está dando continuidade aqui em Bandeirantes.
Infelizmente, o pranto, o sorriso não haverá, né? E evidente também o motivo.
Esse ano, por estar a pandemia e aglomeração de pessoas, a gente achou melhor, a diretoria da cooperativa, a gente não fazer esse evento, mas estamos fazendo outras ações, né? Vamos fazer umas ações, então, de arrecadação de alimentos, arrecadação de produtos de limpeza, produtos higiênico pessoal ou o próprio álcool em gel, e será doado na comunidade, né? No caso Bandeirantes, que é a Regional Bandeirantes, e as outras unidades aí que a gente temos nos municípios do lado aqui de Bandeirantes, que a gente está presente, a gente vai fazer essa campanha também, praticamente até o final do ano aí.
Entendeu? Vamos então para o lado prático. A gente sabe que as coisas estão um tanto quanto paradas, eu falo em termos de eventos, em termos de dia de campos, por exemplo. Por outro lado, tem que se planejar, não pode esperar se vai, o que vai acontecer. Está sendo planejada alguma coisa já, ou para esse ano, ou para o próximo ano?
Não, sim, a Regional Bandeirantes já está se programando aí para fazer o dia de campo de soja. A gente vai fazer o dia de campo de soja, sim, dentro das normalidades de hoje, né? O início de plantio do soja praticamente aí está se iniciando na nossa região, só aguardando a chuva aí. Então será feito todo o trabalho de iniciais, né, para o cultivo do dia de campo e a apresentação desse campo o ano que vem. Então nós, da Regional Bandeirantes, vamos fazer o dia de campo, o tradicional dia de campo da integrada.
Por falar em soja, em plantio, vocês têm convivido com os produtores de uma maneira geral. Qual é o clima entre eles? Expectativa, esperança? Como que é?
As expectativas são muito boas, né? A gente está aí querendo iniciar um plantio de soja. O clima nesse momento não é favorável, mas a gente sabe que estamos dentro da janela de plantio, né? O produtor está ansioso. Né, tá, vamos dizer assim, a expectativa é muito grande, né, de uma boa safra, mas nós temos que ter cautela, né? A gente tem que fazer a nossa parte, preparar a semente, tratar a semente, deixar tudo certinho no jeito. A hora que Deus lá em cima nos abençoar e agraciar com uma boa chuva, a gente fazer a nossa parte aqui embaixo.
A janela existe. Qual o prazo máximo, assim, correto para o plantio do soja?
Olha, existe um plantio um pouco mais cedo, mas tudo depende do clima. Né? A gente tem as datas aí de abertura e encerramento do plantio, mas depende do clima. Nós aqui, região de Bandeirantes, sempre plantamos no mês de outubro, um pouco começa em setembro, mas depende do clima. Então a janela de soja vai até novembro praticamente para você plantar. Só que quanto mais vai tardio, mais atrasa o plantio da safrinha. Mas assim, eu tenho uma coisa comigo, vamos pensar no soja, uma coisa de cada vez. Fazer um bom plantio de soja, colher bem essa soja e depois vem com o plantio da safrinha.
Esse ano nós enfrentamos essa dificuldade também, de perca de prazo, dado a estiagem, e no fim acabou dando tudo certo. Algumas percas, sim, mas uma coisa compensou a outra, o preço compensou, por exemplo. Não é o ideal, mas acabou acontecendo.
Não, com certeza, né? Nós tivemos aí um plantio da safrinha, principalmente milho. Em várias etapas, né? Mais de uma etapa de plantio, devido ao quê? À estiagem, à falta de chuva. Plantamos um pouco do milho um pouco mais tarde, sofreu com bastante seca, né? A gente teve aí grandes áreas com problemas, mas graças a Deus, vamos dizer assim, fomos bens, né? O preço ajudou? Ajudou, ajudou e está ajudando muito. É o preço histórico de milho, de soja. A gente nunca viveu, eu estou há quase 30 anos nesse mercado de cooperativa, nós nunca vivemos os números tão altos de preço de soja e preço de milho. Então, vamos dizer assim, faltou produto? Faltou. Teve quebra? Sim, teve. Mas o preço compensaram, o produtor tinha alguma parte em contrato, outras partes estavam livres, então ele conseguiu fazer uma média boa de preço. E com isso, liquidar seus compromissos e tocar a vida para frente. Vem o soja aí e vamos fazer um bom plantio do soja.
Bom, a gente está falando aí de futuro. A gente está vendo o preço do soja hoje astronômico. Isso, a tendência é permanecer e até aumentar? Aí é uma previsão difícil de fazer, depende de bolsa internacional, depende de cultura internacional. O que vocês conversam a esse respeito?
Serginho, hoje esses preços das commodities, tanto soja como milho, é difícil você tomar uma opinião. Hoje a gente está atrelado ao quê? A um dólar alto, a um bucho batendo a casa dos 10 dólares do bucho, o mercado de milho bastante aquecido, o mercado de soja bastante aquecido. Então o que o produtor tem que fazer? Né? Analisar o que é bom para ele. Né? A gente fala assim, eu ganhei no contrato, eu perdi no contrato. A gente tem que fazer o quê? É ver quanto que eu devo, quanto que eu posso. A minha moeda é o soja, a minha moeda é o milho. Transformar isso e tocar a vida em frente. Porque se a gente fosse só... Hoje os preços estão excelentes, fora da casinha. Só que o mercado é muito volátil. De repente esses preços não se mantêm o ano que vem. Como é que fica a situação do produtor? Comprando um produto em alta, o dólar em alta. Aí o ganho dele diminui. Aí puxa a vida. A soja, estava a oportunidade de fazer soja contrato a 110, 120 reais, né? A lousa, 140 reais. Na história, nunca vi isso. E de repente, hoje, nós estamos vendendo, o sonho do produtor era 80, hoje está vendendo soja a 140.
Aí que está, existe um ditado muito antigo, ninguém está com isso, cada um sabe o que faz, o momento de fazer, se arrisca ou não arrisca, aquelas coisas todas. Mas existe um ditado que serve para a vida toda. Preferível um pássaro na mão do que dois voando.
Com certeza. A gente tem que ser bastante cauteloso, né? E o produtor, ele vem bastante usando essas informações cautelosas, né? Sempre te protegendo, né? Então, acho que ele virou empresário, né? O produtor hoje, além de ser agricultor, ele é empresário do negócio. E tem que ser isso mesmo, né? Cuidar, saber das suas despesas, saber quanto que ele vai ter de receita. Porque, assim, ó, 140 reais no soja... Rapaz, vira uma pandemia aí, né? Pode acontecer para frente? Pode. E pode não acontecer também.
E nós não corremos o risco, de repente, de virar uma monocultura? Eu vou falar mono, mas seria uma bicultura. O milho, soja. Milho, soja, por causa do preço atrativo?
Não, nós já estamos vivendo isso, né, Serginho? Nós vamos aí, praticamente, hoje, as áreas de soja, ela está sendo plantada em tudo quanto é lugar. Né? A gente tem plantio. O Brasil é um país muito grande, e a gente tem soja do Oiapoque ao Chuí, né? Então, áreas lá em cima cada vez crescendo mais, área de pastagem degradada, transformando, virando áreas de plantio, né? Regiões onde não se plantava soja, a soja chegando. Então, tudo é o quê? Tudo é o mercado. O Brasil é celeiro. O Brasil é o país que tem mais oportunidade de produzir alimentos.
Bedeu, eu sei que nós estamos num ano complicado, mas com tudo isso, nós estamos no mês de outubro, pode-se dizer que foi um ano bom para a Integrada?
Com certeza, é um ano diferente, né? Um ano totalmente diferente do que a gente imaginava, é um novo normal, né, que estamos vivendo aí.
Novo normal é bom.
Mas a gente não podemos reclamar não, para nós está sendo bem, vamos dizer assim, dentro das expectativas, né, tivemos uma soja excelente. Nós tínhamos uma previsão de milho, né, com a quebra toda, recebemos bem próximo do nosso orçamento, então quer dizer, podemos considerar que foi muito bom. E o trigo aí, com todas essas particularidades também, ainda estamos recebendo alguma coisa de trigo, com os preços também muito bons, R$ 66 hoje o preço de lousa. Então quer dizer, está tudo correndo bem, não podemos falar assim, esse ano foi um ano ativo para a agricultura, não. O agronegócio está sendo um excelente ano.
E é o que está salvando o país também, né?
É toda a informação, né, Serginho? É o mercado de maquinários aquecido, é o mercado de cereais aquecido, é o mercado de suína aquecido, boi batendo a casa 250 conto arroba aí, frango, né, a linha de exportação. Então, quer dizer, o agronegócio como um todo, de A a Z, está indo muito bem. Então, o que nós temos? Só agradecer, cara.
Por falar em agradecer, algo mais que você gostaria de destacar?
Não, gostaria de agradecer a todos aí os cooperados pela confiança na cooperativa, né, de ter depositado seus produtos, negociado com a cooperativa integrada. Desejar a todos aí uma boa semana, né, e que Deus abençoe a todos aí.